Salve galera tricolor, aqui quem fala é Carlos Henrique Faria, você está no Talk Flu, seu podcast sobre o Fluminense. Chegamos no nono episódio e novamente lembrando a vocês para nos seguir lá no Twitter, Talk Underscore Flu, onde vocês podem mandar sugestões de pauta e interagir conosco. Inclusive, o nosso ouvinte Leandro Andrade, que nos enviou pelo Twitter a ideia de falarmos sobre gestão, profissionalização no futebol e clube empresa. Então, nós decidimos fazer nas próximas semanas, mesclados com o nosso tradicional bate-papo sobre o Fluminense, três programas. O primeiro de hoje, que a gente vai falar sobre o calendário e a possibilidade da criação de uma Liga Nacional. O segundo, onde falaremos sobre a parte de gestão e governança, onde também falaremos sobre o recente estudo do Itaú BBA. E o terceiro programa, falaremos sobre clube empresa, falando inclusive sobre o projeto de lei que foi recentemente aprovado no Senado. Novamente, estamos aqui hoje com amigos tricolores, Bruno Carril, Thiago Daguiar e Luiz Henrique Lourdes. A nossa intenção hoje aqui, longe de ter uma resposta definitiva sobre esse tema tão complexo, mas buscar iniciar uma conversa, um debate, né, para que a gente possa botar esse assunto em pauta num tema que todos nós aqui acreditamos ser tão importante. E vamos falar pelo Bruno, que, como a gente já falou, tem uma formação jurídica aí que nos ajuda bastante no entendimento de várias questões aí do mundo do futebol, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa notícia dessa semana, né, que 19 clubes da Série A assinaram um documento e o 20º clube só não assinou porque está vivendo um problema de saída do seu presidente. Para a CBF, né, pedindo para que, dentre outras coisas, tivesse o início das conversas para a criação de uma Liga Nacional que organizasse o campeonato aí a partir já de 2022. Bruno, como é que você vê esse movimento? E aproveita para falar um pouquinho para a gente essa questão mais jurídica, né, que a gente já bateu esse papo em off, né? Apesar da Liga, de toda a criação de uma Liga ser amparada aí pela Lei Pelé, parece que a aprovação dessa Liga passa aí pela aprovação não só da CBF, como da Federação, dentro de uma estrutura aí, dentro do futebol mundial, né? Não só nacional, mas mundial. Como é que é isso, cara? Fala um pouquinho para a gente dessa parte mais jurídica do caso.
Fala, Carlos. Boa noite, cara. Mais uma vez, aí, muito obrigado pelo convite, né? Hoje aqui discutindo um tema que muito me agrada. A gente já conversou em off bastante sobre a necessidade de uma criação de uma liga de clubes, né? Dos clubes brasileiros passarem a ser efetivamente controladores do espetáculo, né? Já que eles são efetivamente os donos, né? Os atores principais, né? Diminuindo ali, se desvencilhando um pouquinho mais do poder das federações. Então, é um movimento que eu realmente encaro aí de forma muito positiva. Deixar também um abraço aí para o Luiz, para o Thiago, para todos os nossos ouvintes, né? Falando um pouquinho sobre a questão jurídica, que é um pouquinho mais complexa, porque e existem algumas dúvidas sobre esse assunto, né? Quando a gente vai fazer uma análise da Constituição, muita gente fala, né? Ah, não, os clubes têm o direito de formar liga, isso é direito constitucional, e a coisa é um pouco mais complexa, né? Então, cara, quando a Constituição resolveu tratar do tema de esportes, né, ela foi bem enxuta, ela definiu somente o dever do Estado em fomentar as práticas esportivas, garantindo autonomia às entidades. Mas, em momento nenhum, ela regra efetivamente essa questão das ligas, né? Essa questão das ligas, ela passa a ser regrada de forma efetiva somente na Lei Pelé, que é uma legislação federal, né? Mais precisamente no parágrafo 5º do artigo 20º, que diz que é vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto nas ligas que se mantiverem independentes. Então, a gente está diante de um respaldo legislativo que é aplicado em território nacional e um respaldo que é constitucional de forma indireta. Existe uma outra linha de argumentação que você pode defender, que estabelece uma liberdade de associação, né? Esse sim é um direito constitucional. Então, e uma liga dentro desse sistema jurídico brasileiro nada mais seria do que uma associação civil. Então, dentro desse cenário, você tem uma divergência ali entre o que efetivamente é direito constitucional, o que é uma lei federal. O grande problema, tá, é que para uma liga ser reconhecida pela FIFA, ela obrigatoriamente tem que ser reconhecida pela federação local. Uma liga que não é reconhecida pela FIFA, ela não tem o status, ela não pode declarar campeão, não pode reconhecer campeão, ela somente vai ser uma liga criada na marra, é praticamente uma liga pirata. Esse campeão, ele não vai poder ter o status de campeão brasileiro, ele não vai poder disputar torneios internacionais, ele não vai poder jogar Libertadores, e isso tudo vai se tornando um pouco complicado. Por isso é que é muito importante que esse movimento de liga, ela seja feita em associação com as entidades, com a CBF e também com as entidades estaduais, justamente para que não exista essa ruptura, porque essa ruptura vai ser muito prejudicial. Infelizmente, esse sistema desportivo que é tão defendido pela FIFA, e a gente viu isso de forma muito clara na tentativa dos clubes europeus em fazer a Superliga, né? Cria essa dificuldade toda. E eu acho que os clubes, pelo que eu tenho lido, acho que os clubes eles estão indo muito bem nesse sentido. Acho que eles estão fazendo uma discussão bem interessante com a CBF, com as entidades, para conseguir fazer isso de uma forma que não crie uma ruptura, né? Então, eu acho que esse é um movimento essencial para o futebol brasileiro. A gente já vinha já conversando sobre isso no modelo de organização. É algo que aconteceu onde hoje o futebol é desenvolvido no mundo. Esse movimento aconteceu há 20, 30 anos atrás, né? E eu acho que esse efetivamente é o caminho. Eu tenho uma pequena preocupação com relação a essa questão da Liga, que é que ela não seja simplesmente uma briga por poder, que ela não seja efetivamente uma briga para ver quem vai dar as ordens e quem vai comandar, e sim que ela tenha uma disposição de fazer algumas modificações dentro da estrutura e do funcionamento do futebol brasileiro, que são essenciais. Olhando para a questão de calendário, olhando para a questão de divisão de dinheiro, de recursos, olhando para uma profissionalização da arbitragem, olhando para uma organização mais efetiva dos campeonatos, que são pontos-chave para que o futebol do Brasil possa ser efetivamente mais profissional e possa se aproximar mais do que hoje, dentro dessa estrutura de organização, acontece no mundo inteiro.
Ô, Bruno, até complementando um pouquinho o que você está falando, né, nessa tua explicação que foi bem completa, a gente tem, por exemplo, dentro do que foi pedido lá na carta que os clubes fizeram, uma das solicitações é permitir a filiação direta, né, que os clubes sejam diretamente afiliados à CBF, não tenham necessidade de passar pelas federações locais. Esse foi, inclusive, um dos pontos que está solicitado lá na carta, né? Então, tem, como você falou, essa estrutura particular do Brasil, né, que tem a questão da FIFA, que você falou, do reconhecimento, mas o Brasil tem uma estrutura particular onde os clubes são afiliados às federações regionais e as federações regionais que são afiliadas à CBF, né? Então, ainda tem esse particular do Brasil, que como o futebol foi construído no Brasil de forma regional, né,
Exato.
o boom, ele era regional, então as federações locais depois se uniram para a antiga CBD, que depois acabou gerando a própria CBF. E cara, e outra coisa importante também que você colocou da questão da liga estar junto com as confederações, a gente tem dois exemplos aí, que são as duas ligas, maiores ligas que tem de esporte olímpico, né, não amador, mas esporte olímpico, que é a NBB e a Liga Futsal, né, que são ligas independentes, mas que a NBB, até como se foi certa uma ruptura no início, depois eles se acertaram com a Confederação Brasileira de Basquete, mas o início foi um início de ruptura, né? E a própria Liga Nacional, que aí é a questão um pouco mais complexa, porque o Brasil tinha uma confederação independente de futsal, né? Agora acabou, tudo foi unificado na CBF, mas até pouco tempo existia a confederação de futsal, né? Que também tinha essa com a questão da Liga Nacional. Mas assim, é um ponto importante, e como você falou, existem pautas aí que a gente vai até discutir um pouco mais para frente, que precisam ser colocadas, né, junto com a própria questão da criação da Liga, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, ou o Luiz ou o Thiago, que a gente seguir aí com outras visões, né?
Eu acho que a Liga, como foi muito bem elencado pelo Bruno e seu complemento, ela é até necessária. Mas, como o Bruno deixou no final, tem que ver se isso não parte de uma disputa ali entre os presidentes, não vai ter uma disputa política nisso, que seja uma coisa que favoreça a mudanças positivas no futebol. Ninguém aqui está pedindo que todo mundo vai receber igual, que vai ser. Isso é uma utopia que nem existe no futebol moderno e nem cabe. Mas a gente quer uma coisa o quê? Que seja algo justo e não pendente só para um lado, balanceado para um lado e para outro, ficar do mesmo modo que está aí, que a gente vê que as brigas que existem junto com a CBF dominando o campeonato é o que os clubes querem, né? É organizar e ter uma mudança.
Esse ponto até eu vou exibir um pouco a CBF de culpa nesse caso específico que você falou da distribuição de renda, que essa é uma decisão exclusiva dos clubes, né?
Exato.
Desde da criação lá do Clube dos 13, que essa definição de
Isso.
como o dinheiro vai ser dividido, a CBF já não se coloca nisso há alguns anos, algumas décadas,
Eles
até, se a gente for
assinam,
pegar lá.
eles assinam,
Então,
Eles
assim,
culpam, mas eles esquecem que eles assinam também. Eles concordam.
assim, foi uma questão, né, que o Clube dos 13 fez a negociação parcialmente consolidada aí ao longo de alguns anos, e em 2013, por uma questão comercial, né, acabou que cada clube passou a fazer a sua negociação individual, assim. Mas agora, assim como o Bruno falou, né, e você também colocou, tendo uma criação de uma Liga Nacional, não faz nenhum sentido essa negociação continuar sendo partida, né? Aí a discussão passa a ser como esse dinheiro vai ser dividido, né? E aí a gente tem vários modelos que podem ser replicados. Hoje, no Brasil, o modelo de TV aberta e de TV fechada já existe por parte, né, das empresas, tanto do Grupo Globo como do Grupo do Turner, né, que fazem já uma distribuição mais ou menos baseada em algum critério, né, que foi estabelecido mais pelas próprias empresas do que pelos clubes, considerando que a negociação ela era individualizada. Mesmo na Turner foi uma negociação individualizada. Então, assim, essa é uma coisa que os clubes já poderiam ter resolvido. E aí a preocupação que o Bruno traz ela é muito pertinente, porque a gente sabe da dificuldade que os clubes têm de sentar juntos e tentar convergir em pautas que parecem ser necessárias para ser discutidas, né? E essa, com certeza, é uma delas, né?
Então, exatamente. Se vai criar uma liga, você tem que partir de um princípio, né? De que se quer uma mudança, né?
Eu acho que é um bom pontapé.
O conceito da liga é que algumas entidades esportivas, convergindo os seus interesses, entendem por fazer seguir um caminho comum, né? Eu acho que o conceito básico da liga é essa. Então, se existe esse interesse, e essa é a minha preocupação, se existe esse interesse em você fazer uma liga, eu só posso acreditar que o interesse desses 20 signatários são que o futebol brasileiro tem um rumo próprio. Próprio no sentido de para esses clubes, né? E assim, claro que você vai sempre, quando você for olhar para as pautas específicas, você vai ter pontos divergentes, porque os interesses eles não vão ser sempre convergentes, isso é natural. Sim. A grande questão que fica é a seguinte: a gente tem, de fato, os clubes alinhados e dispostos a trabalhar em conjunto para mudar o formato e a estrutura do futebol brasileiro, ou o que a gente tem aqui hoje é uma guerra entre as entidades esportivas e executivas, ou as entidades de organização do esporte em nível estadual. E esse eu acho que é o ponto chave que a gente tem que discutir.
Isso, até aproveitando, né, Bruno, uma fragilidade do momento da CBF, que está com seu presidente afastado, né, que já gerou uma crise política dentro da confederação. A probabilidade dele retornar é baixíssima. A gente, né, sabe que as próprias pessoas dentro da CBF não querem o retorno dele. Então, existe uma lacuna, um vácuo aí para que essa troca de poder acabe acontecendo, né? E aí, assim, o ponto só é que a gente precisa ter esse papel, né, de olhar as coisas como elas são. A criação da Liga, ela por si só, não coloca uma obrigatoriedade dos direitos serem negociados em conjunto. Para grande maioria das pessoas, é uma boa prática. A gente teve casos de ligas que se fundaram e não tiveram essa prática. Basicamente, os dois maiores exemplos são a Espanha e Portugal, né? A Espanha, inclusive, por uma questão governamental, mudou essa regra, né? Não foi nem a Liga que mudou, foi uma decisão do governo do espanhol que mudou essa questão. E Portugal, recentemente, houve uma carta de intenção que foi assinada pelos três maiores clubes do país, dizendo que a partir de 2025, onde o próximo contrato passa a ser negociado, eles se colocaram na intenção de negociar isso em conjunto numa distribuição mais igualitária. Assim, a gente tem exemplos, né, de ligas que foram construídas, e esse assunto específico da distribuição de cota de TV não foi endereçado. É o ideal? Para mim, não é. Eu acho que essa questão é uma questão importante, é uma pauta importante. Como também no calendário, é uma pauta importante, por exemplo, a questão dos campeonatos estaduais. A gente pode até emendar um pouco nesse papo. Por exemplo, me parece que para alguns clubes que, por exemplo, estão no Rio, em Minas, no próprio Rio Grande do Sul, Paraná, por exemplo, me parece que a pauta de não ter o estadual é uma pauta mais fácil de ser administrada do que, por exemplo, em São Paulo, onde existe um campeonato ainda rentável, uma federação muito forte, tanto politicamente quanto economicamente, e hoje, inclusive, os clubes do Nordeste, que têm uma competição regional muito forte, que não é o estadual, mas é a Copa do Nordeste, que é uma competição que para eles se transformou num grande projeto. Eu, particularmente, não vejo, dentro de um calendário nacional sendo reformulado, que a Copa do Nordeste deixe de ser disputada. Vai ter que se encaixar, né? E, em contrapartida, tem o Paulista. Então, assim, existem pautas que elas são, de alguma forma, convergentes, mas que elas precisam ser detalhadas com um pouco mais de atenção. Não sei o que vocês acham especificamente desse, né, dessa parte do calendário que eu estou falando, mas que é um fato que a gente não pode mais ter o calendário que a gente tem. Não dá para ter 19 datas no início do ano reservadas para um campeonato regional. Não, não cabe mais. Para que isso aconteça, você precisa diminuir o Campeonato Brasileiro. Não tem outro caminho, né? Senão a gente cai exatamente no que a gente está vendo agora. Uma série de times jogados de falcado, porque a gente está no meio da Copa América e os times estão jogando. E, inclusive, a gente tem um exemplo claro que o adversário do Fluminense nas oitavas de final, nas oitavas da Libertadores, o Cerro está parado. Está esperando acabar a Copa América para poder vai treinar, vai fazer outras coisas, mas nesse período ele não vai estar atuando no campeonato local, entendeu? Não sei o que vocês acham desse ponto.
Cara, eu acho que isso aí você vai acabar encontrando algumas explicações também no formato das federações locais, pelo seguinte, em como elas se organizam, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que isso é comum em alguns outros estados, os clubes, quando eles assinam e se filiam à federação, eles se obrigam a disputar todos os torneios que essas federações criam, que essas federações desenvolvem. Então, a participação no estadual, de certa forma, ela não é uma opção, né? Às vezes a gente escuta o pessoal falar assim: abandona o estadual, não joga essa porra. A torcida do Fluminense fala muito isso, mas essa não é uma opção real. O Fluminense, estatutariamente, tem a obrigação de disputar o estadual. E se você não disputa, você pode sofrer sanções que são sérias, inclusive prejudicar o clube em torneios maiores, em torneios de nível nacional. Então, eu acho que quando os clubes tomam essa iniciativa de pedir para fazerem a filiação diretamente na CBF, eu acho que eles já estão justamente pensando lá na frente e pensando em como eles têm, pelo menos, ter uma liberdade maior de organização desse calendário. Você pode
decidir
que em determinado estado você tem um interesse maior pelo estadual e outros não, ok, o que eu acho que vai acontecer é que vai ter que existir uma discussão. Quando você fizer um estadual, você vai ter que pensar num modelo de que caiba 38, 34 jogos, e aí, a partir daí, esses clubes que têm interesse no estadual e em torneios paralelos, eles vão ter que tentar encaixar dentro do calendário esses outros jogos que não são da Liga.
Então, esse até seguindo no assunto, mas assim, esse é um ponto que eu até tenho uma certa curiosidade, porque em nenhum lugar do mundo acontece isso, né? De um clube ter uma liga e participar de torneios que não sejam ou da liga ou da confederação, né? Não existe, assim, os clubes ou eles participam dos torneios de liga e, eventualmente, das Copas Nacionais, que normalmente são organizadas pelas confederações nacionais, né? Bom, e aí, seguindo um pouco agora, olhando para o Fluminense, né? Thiago, como é que você enxerga o papel do Fluminense nesse movimento, né? A gente viu aí que, nesses dias iniciais, aí existia uma certa liderança do presidente do Flamengo, né, do Landim, e também do Petralha, que são pessoas que já vêm combatendo de alguma forma esse modelo. O que você acha disso aí, cara?
Boa noite, Bruno, Carlos, Luiz, a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que, independente do clube que cada, né, pessoa aí representa, no caso do Landim, do Petralha, mas eles têm que ver, acima de tudo, o futebol brasileiro como um todo, né? Esse movimento tem que ser um movimento de mudança total do modelo que é hoje. Correto? A gente tem que vislumbrar uma profissionalização total nesse sentido de arbitragem, de aperfeiçoamento do calendário, né, como o Bruno já falou, você também comentou. E eu acho que, acima de tudo, ao invés de, como a gente conversou mais cedo, ao invés de cada um olhar para o seu umbigo, né, você tem que olhar como o Campeonato Brasileiro como um todo, né, como um produto completo. Você vendeu o Campeonato Brasileiro, um campeonato equilibrado, disputado, né, aquele que você, né, aquele campeonato chato que você começa já sabendo quem vai ser o campeão. Ninguém quer um produto desse, né, vide NFL, NBA, que são campeonatos disputadíssimos, a Premier League. Então, daí é um passo importante, os clubes têm que dar, e o Fluminense como percursor. né, que foi no futebol carioca, no futebol brasileiro, ele tem sim que fazer parte disso, tem que apoiar, como, né, tá apoiando. E se ele não tiver na liderança, que ele então contribua, né, nesse processo, dizendo a melhor forma, né, para poder, para que o Landim, o Petralha, ou quem quer que seja que venha a ficar à frente, cuide disso, vislumbrando ou a Série A e a Série B, o futebol brasileiro como um todo, não cada um olhando só o seu interesse pessoal, do seu clube, né? E a gente não está entrando nem no mérito da cota, porque isso hoje em dia, você, para o Fluminense e muitos outros clubes, ainda passa a ser uma receita principal, mas para o Flamengo, por exemplo, já não é, né? Ele consegue angariar novas receitas que ultrapassam e muito o valor da cota de TV para o brasileiro, do estadual, o que seja. Então, cabe ao Fluminense, né, nesse meio de mudança, buscar parcerias com outros clubes, alianças, para poder, como a gente já havia conversado em outras oportunidades, buscar uma negociação em bloco, né, que é o melhor a se fazer nesse momento. Mas se vocês quiserem completar, né, porque a gente já conversou bastante sobre isso também.
Eu concordo com você, eu acho que tem dois pontos que a gente precisa, que você colocou aí, né, a questão da liderança me preocupa um pouco pela própria vaidade do
Landim?
Não, de todos os dirigentes, não do Landim. Landim, para mim, ele é só uma figura. Eu tenho algum receio, alguma descrença de que as pessoas que organizam futebol hoje juntas conseguem mudar. Eu acho que são pessoas que não existe o profissionalismo necessário para isso. Eu gostaria muito que esse processo fosse liderado por alguém de fora do futebol. Não vai acontecer, lógico que não, porque seria uma... Né? Porque, como o Bruno falou, existe uma questão de poder envolvido aí que é muito importante. Mas isso, para mim, é uma coisa sensível nisso, né? E que pode, de alguma forma, prejudicar a estruturação desse processo. Não sei se o Bruno e o Luiz querem comentar alguma coisa sobre isso.
Eu vejo muito embrionário ainda essa formação da Liga, mas o que a gente está tendo de notícia, né, eu me preocupo um pouco. Eu não vou negar para você, não. É uma vontade que todos nós já comentamos aqui, uma necessidade, mas eu vi a movimentação, vi a fala na ESPN do presidente de São Paulo, né, o Landim leu o texto, me preocupa eles tomarem a rédea de uma forma a continuar a maneira que está, e não pensando no coletivo em si, aí fica uma balança um pouco desigual, novamente, nas ideias. Eu acho que um campeonato forte, ele é interessante no mercado, ele vende mais, ele atrai mais público, né? Não é interessante você, na hora que enxergar aqui um campeonato onde você tenha uma condição de disputa muito grande aqui, como a gente está vendo que isso demorou há um tempo em outros países acontecerem, mas todo mundo sabe que isso é o ideal. Não pode ter uma balança desigual. Me preocupa um pouco esse iniciozinho aí.
Porque a gente ainda vive a falácia dos 12 grandes, né? O ponto é que a gente ainda vive essa falácia de que existem 12 grandes clubes no Brasil. Que, assim, na minha humilde opinião, não existe mais há algum tempo, mas assim, e eu sei que essa discussão é boa, a gente talvez nem vai entrar, mas assim, a gente vai ter ali um grupo de 3, 4, 5 que vão disputar o título com frequência, e um ou outro que vão pintar de vez em quando, na hora de encaixar alguma coisa, assim, eu não vejo mais, como acontecia anteriormente, você entrar num campeonato com 10 clubes como favoritos.
Muito difícil.
Então, assim, a gente não vai viver, né, muitos... a gente não vai viver muitos Leicester da vida, como aconteceu na Premier League, né? É difícil manter um campeonato de pontos corridos um equilíbrio tão grande. Então, acho assim, naturalmente, os blocos já estão sendo criados, né? E aí, eu particularmente, a gente pode discutir isso outro dia, mas assim, para mim já está muito claro aonde os blocos estão, quem está em que lugar, né, desse processo. Podem ter alterações? Podem. No médio prazo, podem. Mas eu acho que essas coisas já estão se estruturando de alguma forma. Eu acho que isso não quer dizer que o campeonato não possa continuar a ser competitivo. Hoje, a gente teria assim, essa questão de que os clubes poderiam ser mais equilibrados em termos financeiros e possibilitar aí outras questões de formação de elenco. Porque, assim, o futebol no Brasil ele tem tanta coisa para ser vista, né, assim, que quando alguém consegue fazer alguma coisa mais ou menos, como por exemplo o Atlético Paranaense, que consegue ter uma certa consistência nas coisas que ele faz, ele deixa de ser um clube pequeno para ser um clube médio num espaço de tempo relativamente pequeno, assim. São coisas que você vê acontecer ao longo do tempo, né? Então esse processo que me coloca. A questão da liderança para mim é uma questão importante. Para mim é normal o Flamengo tomar a frente desse processo, porque é o clube que está, né, uma mola mestra desse processo. Agora tem outros que poderiam tá mais próximos. Eu gostaria muito que o Grêmio tivesse mais próximo. Me parece uma gestão bem acertada, bem estruturada do que vem fazendo, apesar de ter algumas decisões de futebol que eu não concordo, mas assim, me parece, na parte de gestão, um clube bem preparado. Né?
Vamos ver como é que isso vai. A gente já tem visto isso, né? Praticamente recebendo a mesma cota de TV que o Fluminense e montando times muito mais equilibrados.
Muito mais equilibrados. E aí a gente vai entrar aqui em questão de que, né, de foco no futebol, de profissionalização, uma série de questões aí que a gente vai abordar com certeza nos próximos programas para poder seguir.
Carlos, cara, uma das coisas que me cria algum receio em relação à Liga é eu ver essa liderança sendo feita por um cara como o Petralha, né? Se você for parar para analisar, ele é um dirigente que traz ainda aquele ranço dos anos 90, de como os clubes eles eram organizados de forma amadora. Pouco tempo atrás, ele até chegou a escrever aí nas redes sociais, no Twitter, eu acho, que o Atlético Paranaense sou eu criei o Atlético Paranaense. Então, eu acho que quando você está falando de uma liga, você está olhando para frente, você está tentando criar uma nova estrutura do futebol brasileiro e romper com toda essa estrutura mais atrasada que ainda prende o nosso desenvolvimento. Eu acho que você ter o Petralha liderando esse movimento é um negócio bem complicado, né? Não é o perfil ideal de pessoa para estar à frente disso. Também me preocupa um pouco a liderança do Landim por outras razões, né? O Landim, ele é um cara... Eu não vou nem falar... Flamengo, vou falar especificamente do Landim, ele é um cara que veio do mercado financeiro, ele é um cara que é muito pragmático, muito objetivo, tá? Então a preocupação dele é com o Flamengo, ele atropela, ele passa por cima do que ele achar que precisa para alcançar os interesses dele, e eu não consigo enxergar como esse cara, numa liderança, ele vai olhar pro interesse coletivo. Eu acho que ele pode até olhar pro interesse coletivo, mas sempre colocando o interesse do clube dele à frente.
Eu concordo completamente com você, quando você está falando isso, assim, e eu até vou fazer uma extrapolação. Eu acho que 90% dos dirigentes de clube vão se colocar dessa forma, né, cara? Assim, pensando primeiro.
Justamente por isso, porque ele precisa um dirigente de fora. Eu não digo nem um cara que não seja relacionado ao futebol, mas precisa ser um cara que não tenha relação direta com nenhum dos clubes, cara.
Porque senão... é difícil, né, cara? Porque quem
tem que ser o mais neutro possível.
Não, e não é difícil sempre... ter pessoas que estão envolvidas no futebol, o cara sempre tem um. Começou por um clube, né, cara? É muito difícil você ter pessoas que não estão, né? Assim. Sei lá, eu concordo totalmente com você. Eu acho que esse, para mim, é o maior risco que existe nessa liga, para mim, é esse processo, que aí vai juntar com a questão das associações, que de 3 em 3 anos, né, até muda, cada clube passa a ter um presidente novo, e necessariamente não o presidente da mesma linha política do presidente anterior. Então, assim, é uma governança difícil fazer, não é uma coisa banal, simplória, né? É uma preocupação grande, para mim é uma pauta importante. A própria governança da Liga é uma coisa que me preocupa bastante, né? Como a gente falou, quem é o presidente, como é que essas coisas fazem, estatuto, tem uma série de coisas aí que não são banais, assim. Imagino que os clubes devem estar procurando alguém que tenha alguma experiência nesse tipo de situação. Imagino eu, pelo que eu, né, acompanho do mercado, que é muito provável que a UI esteja envolvida em algum momento com isso, porque ela tem feito vários processos de consultoria, né, nos clubes de futebol. Hoje, destacadamente, é uma das maiores consultorias que atuam no mercado de esporte, atua na Olimpíada, atua, né, na recuperação do Flamengo. Então, assim, me parece que é natural que em algum momento eles devam estar envolvidos e vamos acompanhar. Assim, eu acho que como vocês estão falando, é uma preocupação grande, sim. E vocês exemplificaram bem dois nomes, mas eu acho que isso poderia. A gente poderia ficar falando
muitos.
Dos nomes, inclusive dos nossos, né? Assim,
Com certeza.
Esse é meu medo.
Imagino o Mário também com um papel tão conciliador assim, que abra a mão de interesse do Fluminense com uma eleição no ano que vem, né?
Exato.
Não, com certeza.
É só a gente mudar a quem, né? Mas assim, é o modelo, gente. Assim, é o risco do modelo, né? A gente vem falando disso esse modelo associativo é um modelo que tem os seus benefícios, principalmente os benefícios fiscais, mas traz uma carga política muito, muito forte, né? E aí, falando um pouquinho agora da CBF, das federações locais no contexto, né? Como é que eles conseguem fazendo... Como é que eu pergunto para o Luiz, né? Muito se fala em buscar torneios mais rentáveis e também não acabar com os clubes menores, né? Que essa é uma outra discussão bastante longa aí. Como é que você equaliza isso, né? Como é que você cria uma liga de Série A e Série B e a CBF e as federações fazem a gestão do restante dos times? Como é que acerta essa equação, Luiz? O que você acha?
Ô, Carlos, é uma das situações mais difíceis, se não a mais difícil para se encontrar, porque é algo inédito, né? Vai ser algo muito complexo. Primeiramente, o calendário, né? Você vai ter que reorganizar um calendário e as federações, continuando o estadual, vão ter que ceder. Não há condição nenhuma você criar uma liga, você quer romper com o modelo, você quer uma reestruturação de tudo, a iniciar pelo calendário, e você manter um estadual longo. Já teve, diminuiu um pouco, mas não é o ideal ainda. Essas datas
diminuiu que são de 19 para 17.
Uma 19 para 17 é uma coisa muito pequena, né? Então eles vão ter que entrar num consenso, vamos colocar liga criada, ok. Federação mantendo o estadual, a CBF mantendo a Copa do Brasil. Vai ter que ter um consenso que já me preocupa. Como é que você vai equacionar isso se você quer romper um modelo e vai manter um estadual aí com 17 datas? Com todo respeito, é impossível. Você vai enfraquecer um campeonato nacional com a Liga, com esse estadual longo, você vai misturar com Copa do Brasil, tem a Libertadores.
Eu até queria... outro dia a gente estava conversando também lá no grupo, que o Flamengo fez uma proposta de parar o campeonato agora, né, a Copa América, para terminar, acho que em janeiro, né?
Queria estender um pouco o campeonato.
Claramente empurrando para frente, tentando botar público, né? Ter uma maior parcela de público aí, de receita com público no campeonato.
Exatamente.
E aí eu queria entender, no ano que vem, como é que eu faço essa conta com Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo não é Copa América, que você consegue fazer o campeonato continuar andando. A FIFA proíbe, né, todas as entidades são proibidas de fazer qualquer torneio no momento de Copa do Mundo.
E aí você entra no dilema. Federação, Federação Estadual não quer ceder. É o momento dela ter o rendimento dela e as federações têm o poder. Estadual, como o Bruno estava falando lá no início, em relação a até uma obrigatoriedade de disputar. Mas isso é muito prejudicial. Como você falou, como não acabar com os pequenos? Os grandes não podem ter o ônus para manter esses pequenos vivos, não é verdade? E o campeonato deficitário estadual, com todo respeito àqueles que gostam, àqueles que são saudosistas, não dá mais num campeonato moderno. Se você fala em romper, em criar liga, você julgar Boa Vista e Fluminense, 21h30, né? Você pegar Resende e Flamengo, 16 horas de um sábado. Não cabe mais. Você ainda vai cansar jogador, você vai lesionar jogador e corre o risco de você, como já acontece, atropela um ano inteiro por conta disso. Agora, a pergunta fica: a federação vai ceder? Vai deixar diminuir o número de datas? Ela vai aceitar os times jogarem desde o início até o final, se ele optar por jogar com um sub-20, um sub-23 da vida, vai aceitar? Esse é que é o dilema do futebol brasileiro no momento.
Não sei se o Bruno, o Thiago querem falar
alguma coisa. Eu queria colocar um ponto. Eu acho que, assim, já passou da hora da gente, e quando eu digo a gente, eu falo futebol brasileiro, olhar para o que está acontecendo no mundo, né? Você tem que entender que as principais ligas hoje, elas estão estudando redução, uma diminuição no número de participantes. A Liga de Portugal está para ser reduzida para 16 times. A Ligue 1, né, que é a francesa, ela acabou de baixar de 20 times para 18 times. Por quê? Para ter um número menor de jogos. Um número menor de jogos, comprovadamente, gera mais interesse. Você consegue ter o mesmo lucro que você tem com um número maior, se você tem um número menor, você consegue gerar esse interesse. A NFL é, é a principal liga do mundo, é a liga que mais gera dinheiro, e ela é fundamentada em 16, agora aumentou para 17 jogos. Né? Você tem aí, cara, a NBA está discutindo muito seriamente uma redução na quantidade de jogos, que são 82 jogos, eles querem fazer uma temporada mais curta. Então, você tem, no mundo inteiro, a gente está tendo discussões sérias para que você tenha um número menor de jogos. Então, acho que é o momento da gente entender que a organização tem que levar um número menor de jogos e uma valorização de jogos que tem um valor maior dentro do campeonato do que eles têm hoje em dia.
Tá? Então, Bruno, eu vou até te ajudar nessa argumentação. E dá um ponto histórico que eu acho que é importante nessa questão, né? O que acontece? A explosão dos direitos esportivos no mundo, ela foi baseada, ela foi calcada na pay TV, né? Na TV por assinatura, no mundo como um todo. A própria Premier League nasce, né, de um acordo com uma empresa de pay TV. E essa indústria hoje, ela está sendo corroída no mundo inteiro pela indústria streaming, né? Então, primeiro, não existe mais esse dinheiro todo disponível nessa particular indústria, né? E essa indústria tinha uma característica muito forte, que era a necessidade de muitos jogos. Por quê? Porque ela precisava encher grade, né? Então ela tinha uma necessidade de encher grade e isso fazia com que vários jogos fossem atrativos para ela. Então, além dela comprar a competição, ela comprava uma quantidade de jogos razoável, que para ela era importante. Esse modelo, ele está sendo totalmente, está completamente disrupção, né? Então, esse é um ponto que também quem controla a liga, e provavelmente a liga vai entregar a comercialização de direitos para uma agência, não imagino que os clubes façam isso por eles mesmos, como foi feito no Clube dos 13, para mim faz todo sentido eles entregarem isso na mão de uma agência. A agência precisa estar muito conectada a isso, porque quem veio substituir a PTV, que foi o streaming, não tem as mesmas necessidades que a PTV tinha. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente colocar, e vai muito na linha do que você está falando. Né? As empresas estão, as entidades esportivas estão olhando esse processo. E logicamente, a NFL é um caso muito, muito à parte, né? Porque é uma liga de um interesse muito grande nos Estados Unidos, inclusive em TV aberta, que é muito raro nos Estados Unidos. Inclusive, é o único esporte que tem grade regular na TV aberta dos Estados Unidos é a NFL, que é um outro patamar de interesse, né? Quer dizer, na verdade a NCAA também tem, né? O futebol universitário também tem uma janela na TV aberta, mas a NBA, por exemplo, não tem, né? Não, nem as finais passam na TV aberta, só na TV fechada. Então tem toda uma questão que eu acho que é super relevante você estar trazendo, de que os produtos precisam ser revistos para as necessidades que estão acontecendo, né? A gente está vendo isso acontecer. Né, a Amazon tendo direitos agora, inclusive no Brasil, ela fez um acordo com o Premier para colocar na Prime Video o Premier, né, do Grupo Globo, que é um acordo de uma joint venture. Então, assim, tem coisas acontecendo aí que os clubes precisam estar antenados, além daquela coisa, né, da concepção, que muita gente acha: vou ter meu próprio stream, vou ganhar muito dinheiro com isso. Isso vai valer para alguns clubes, né, os maiores. Para os outros, não vai. Essa conta começa a ficar muito alta de produção, de outras questões, e não rentabiliza dessa forma. Mas voltando um ponto, um pouco do que o Luiz falou do calendário, é engraçado que para mim o calendário era uma coisa relativamente simples de resolver do ponto de vista técnico, né? Não estou falando do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico parece relativamente simples. Você tem uma grade de datas no ano e você começa a tirar, né? Tira da FIFA, tira a data Comembol, né, com Libertadores ou jogos de seleção, tira os campeonatos continentais, pô, vai sobrar um número de datas para você fazer os jogos. A partir disso, você vai e discute o que você vai fazer com aquelas datas. Né? O que não dá é para atravessar as datas dos outros. Né? Então, assim, hoje a gente está jogando estadual, por estar jogando os 17 datas do estadual, a gente está jogando em data FIFA. É isso. Para mim, não tem nada mais complexo. Surreal. Né? Ou então muda a lei, diz assim, ó, vamos jogar, pode jogar de 24 em 24 horas, aí beleza.
E veja
como
bem,
você
onde entra
os clubes menores? E como
isso.
E como você sustenta futebol do Acre, do Goiás?
Cara, eu para mim é muito simples assim também. Eu acho que vai existir. Se você acha que isso é relevante, aí é uma questão seguinte. Sustentar os clubes menores é uma coisa relevante? Eu acho que essa é a primeira pergunta que precisa ser discutido.
Eu tô fazendo uma provocação, tá? Não é que eu não concordo com o estadual, não, deixando claro.
Não, eu tô dizendo o seguinte, essa primeira pergunta é a seguinte: vamos sustentar os clubes menores? Esse é um ponto, né? Se existe essa necessidade, é vista social e tal, a gente tem duas alternativas. Ou as confederações, e as federações vão manter, mas aí para isso você vai precisar de que essas entidades gerem o dinheiro, e aí eu estou falando basicamente das federações, porque a CBF ainda tem um campeonato como a Copa do Brasil para gerar dinheiro, ainda tem a seleção para gerar dinheiro, mas a federação local não tem, então ela vai viver de taxa. Então, ou com essa taxa que ela vai cobrar aqui para os jogos que acontecem regionalizados, ela vai sobreviver, vai conseguir fomentar, ou então vai existir dentro da estrutura dos direitos de TV um percentual que vai para as séries menores, como acontece em alguns lugares do planeta. Assim, não tem muito como fazer. Agora eu vou dizer a minha opinião pessoal. Eu não vejo essa necessidade que dos clubes menores terem essa... eu acho que eles precisam sobreviver dentro do tamanho que eles têm. Eu acho muito mais produtivo você fazer o subsídio de futebol de base do que futebol profissional. Essa é a minha visão, né? Usar o esporte como educação, como base no sentido de escolinha, base no sentido de colocar nos lugares mais carentes uma estrutura dos clubes, das federações e das confederações para que a prática esportiva possa ser massificada. Eu vejo dessa forma. E a parte profissional, se ela é profissional, ela deveria ser autossustentável.
Eu concordo com você, cara. E eu acho mais, eu vou além. Porque eu acho o seguinte, os clubes, os próprios, pelo menos em algum ponto, esses clubes menores, eles deram sustentabilidade a esse modelo que acabou sendo autofágico. Foi um modelo que puxou esses clubes para baixo, né? Então, eu acho que eles também são muito culpados por tudo isso que está acontecendo, por apoiarem determinadas atividades, determinadas atuações das entidades estaduais, principalmente, dentro de um jogo político. Então, eu também não vejo essa necessidade toda deles serem mantidos. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil ele também precisa ter uma estruturação. Né? O Brasil é muito grande, o Brasil precisa se estruturar melhor em termos de organização do seu futebol. Eu acho que você precisa. Hoje você tem times bem tradicionais na terceira divisão, tá? Muitos times tradicionais na terceira divisão, e você tem times de tamanho regional na quarta divisão. Tá. Então eu acho que de repente é o caso da gente começar a discutir a criação de uma quinta divisão. E sim, eu acho que essa quinta divisão, a quarta, a terceira divisão, eu acho que ela ainda tem um interesse comercial. A quarta e a quinta é um pouco mais difícil. Eu acho que a obrigação de manter essa quarta e essa quinta divisão é da CBF, com o lucro que ela obtém, e também das taxas e de tudo mais que ela vai tirar de dentro da liga, né? Porque nas grandes ligas no mundo existe um repasse para as federações também, e consequentemente não vai ser diferente aqui. Então eu acho que é a obrigação da CBF bancar essa quarta e essa quinta divisão, você conseguir ter uma estrutura de futebol que dê a possibilidade de um volume maior de clubes terem um calendário completo, um calendário anual, que possa fomentar também com patrocinadores diretos e tudo mais, e que você joga para as federações, na minha opinião, o controle das divisões locais, né? Ou seja, das divisões de acesso a essas divisões nacionais. Isso. Acho que esse é o modelo de organização que você tem na maioria dos países europeus. Eu acho que é a forma que a gente tem também de tentar manter um pouco esses clubes. Eu acho que já passou da hora da gente discutir isso.
Eu concordo. Eu acho que a gente precisa realmente ter uma participação, e assim, alguém vai ter que subsidiar isso, né? E com certeza vai vir da Liga, vai vir da seleção, vai vir da própria Copa do Brasil, vai vir de outros pontos que possam alavancar. E é uma indústria, gente, assim, a gente precisa entender que essa é uma indústria que precisa, né, se profissionalizar de uma tal forma que todas as divisões precisam se, para que existir, né, um clube.
Por isso que eu falei que vai ter que ter um consenso. Criou-se a liga, vai ter que ter uma conversa entre federação, CBF. O que nós vamos fazer a partir de agora? Colocar no papel e definir.
Isso pode ser uma coisa também que pode ser escrita na linha do tempo. Não precisa ser feita a partir de 2022.
Não,
isso pode
sim.
Ser uma transição, né?
A médio prazo.
Que possa ser feita com um pouco mais de critério e de passagem, né? Mas para mim é isso, assim, a questão dos clubes menores, se existe a necessidade, se toda a indústria entender que precisa fomentar essa base, para mim faz todo sentido, a base não no sentido de base de menor de né, futebol de base, mas no sentido da base aumentada de número de jogadores, né? Como subsistência, né? Alguém vai ter que pagar essa conta e com certeza vai ser um percentual maior da Série A, menor da Série B, e a CBF e as federações locais dando a sua parcela. Não tem muito como fugir, né? Bom, acho que a gente falou bastante aí do tema, né? Acho que foi bastante rico. Não sei se alguém quer tocar mais algum ponto. Eu estou bem satisfeito aí com esse material que a gente conseguiu produzir hoje aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse assunto ou algum outro assunto específico, pode ficar à vontade aí para que a gente possa encerrar esse nono episódio. O Bruno quer comentar alguma coisa?
Não, eu acho que o caminho é esse, o caminho que o Brasil, o caminho de organização, o caminho que todos os países que hoje têm futebol organizado passaram foi esse, que o Brasil está passando agora. O Brasil está passando pela mesma coisa que se discutiu na Inglaterra há 30 anos, que se discutiu posteriormente na Espanha, na França, é o caminho. Só que eu acho apenas que precisa existir a preocupação com a estrutura, uma preocupação maior com a estruturação do esporte, do futebol no Brasil, e menos com o que vai acontecer com o clube A, com o clube B, com o clube C. Se o objetivo de você fazer a liga se perder por guerras entre dirigentes e por interesses próprios de cada um dos clubes, a situação vai se tornar muito difícil. Eu acho que esse é o principal desafio, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho, mas assim, eu vejo que esse é um caminho que o Brasil tinha que passar, está passando agora, e eu espero que isso seja o início de uma nova era para o futebol brasileiro, tá?
E eu complementando o que o Bruno está falando, e tinha que ser um caminho sem volta. Sim, porque se você entrar em, como ele falou, bate uma guerra entre os dirigentes por causa de ego, por causa do clube A, B ou C, o que vai acontecer? A CBF vai entrar novamente no jogo, tomar como a organização como de tudo e vai levar. Como já aconteceu, exatamente. Isso tem que ser um caminho sem volta.
Olha só, já aconteceu, mas eram condições muito diferentes, né? O que aconteceu em 87, o que aconteceu em 2001, né? A João Avelange.
2000,
isso. 2001, tiveram motivações completamente diferentes, não partiu dos clubes. Eu acho que esse movimento é diferente. O que mais, de certa forma, se aproximou disso, que está acontecendo hoje, foi a Primeira Liga. Tá? E a Primeira Liga ela teve alguns problemas porque ela tentou peitar a CBF, ela não teve um diálogo, não teve apoio dos clubes paulistas, e aí começou a pesar muita coisa. Acho que dessa vez a coisa está mais organizada, eu acho que eles têm um foco melhor do que eles querem.
Ah, beleza. É só pegando o gancho rapidinho, só para não perder o que o Bruno falou dos outros países do mundo, né? Aí falou da Espanha, né? Acho que esse é um bom exemplo para os nossos dirigentes olharem com carinho como foi feita a criação da La Liga. Pegar essa história, pegar como foi criada a Liga, como a Liga hoje
focar nos
erros. Administrado, focar no que foi certo, o que foi errado, porque hoje o que para mim a Liga faz com o produto que tem é um negócio fora do comum, né? Porque tudo bem, a Premier League é a maior liga do mundo, mas ela tem o melhor produto do mundo. A La Liga não tem o melhor produto do mundo. Eu discuto, inclusive, se ela tem o segundo melhor produto do mundo. E ela hoje realmente é uma liga muito consolidada em tamanho, né? A segunda maior da Europa, e muito, muito bem estruturada, muito bem feito o trabalho. Então, olha com carinho lá para como a La Liga foi feita, como o Bruno falou, corta um caminho aí do que não foi legal, e eu acho que tem um bom exemplo aí de como estruturar uma liga. Thiago, algum ponto que você queira colocar para a gente encerrar aqui também?
A La Liga, ela tinha muito perfil de só Barcelona e Real Madrid, né? Que a gente viu por muitos anos.
A Liga sempre foi contra o Barcelona e o Real como eles se portavam, mas eles tinham um poder maior eles na verdade não submetiam às ordens da Liga como negociação de direitos, etc, mas sim como organizadores do campeonato, né? É uma história legal de acompanhar depois, mas e ela foi ganhando essa importância, mas bom, prossegue aí.
Não, eu só ia falar que o cenário na La Liga vem mudando, né, nos últimos anos. Agora você vê o Atlético de Madrid ganhando o Espanhol esse ano, nessa temporada, e o Sevilha.
O Sevilha é multicampeão. O Sevilha é multicampeão. Não, e antes do Villarreal, o Sevilha foi várias vezes campeão da Liga Europa, né?
6 vezes nos últimos anos.
Então assim, é uma discussão interessante que a gente, se um dia for fazer, de como é que coloca isso.
O Villarreal ganhou do Manchester United, que veio da Champions.
É um dos grandes da Inglaterra, né?
Isso aí.
Não, assim, isso é muito bacana. Quando a gente for falar do Clube Empresa, com certeza a gente vai abordar essas diversas formas de como esse conceito foi exemplificado nos países, né? E como cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Com certeza a gente vai falar disso. Eu sempre fui um entusiasta do modelo inglês, mas quando eu me aprofundei um pouco mais no como isso foi construído e como muita gente ficou pelo caminho e algumas clubes que entraram em furados e tal, assim, é complicado, assim, tá? A gente precisa olhar com bastante carinho. O Sunderland
que o diga, né?
Ah, tem vários, né, cara? O Blackburn, tem o Nottingham Forest, clubes muito, muito tradicionais que o QPR também, vários clubes que eram muito tradicionais e que não entenderam, né, o jogo estava sendo jogado, ou então entraram numa furada que... E a gente tem clube grande aqui, né? Pergunta para... Bate lá no Manchester United para ver o que eles acham dos caras que compraram. Faz uma visita lá em Manchester, faz aí tipo, enquete para ver como eles odeiam os americanos que compraram o Manchester.
É a família Glazer, não é?
Eu acho que
eles são donos do Tampa Bay Buccaneers também.
Mas sim, é complicado. Mas, gente, agradecendo muito aí ao bate-papo, assim a gente chegou nesse final do nono episódio, novamente reforçando o pedido para quem nos acompanhou, que nos sigam lá no Twitter, no Talk Underscore Flu, e também interajam com a gente. Obrigado, Thiago, Bruno, Luiz, um grande abraço a todos, até a próxima, saudações tricolores.
Até, saudações.
Eu que agradeço, um grande abraço.